Está no ar, o programa Cotri Rosa em Seu Lar.
Bom dia, está começando agora o Cotri Rosa em Seu Lar desta terça-feira, 28 de maio. Confira agora a previsão do tempo para a região de atuação da Cotri Rosa.
Nesta terça-feira, não chove na região de atuação da Cotri Rosa, mas mesmo assim podemos esperar variação de nebulosidade, alguns períodos de céu nublado. Porém, isso não ajuda muito com que o solo seque e as temperaturas também não devem ser elevadas no meio da tarde, ainda tem sensação de frio sobre o oeste gaúcho, boa parte do Rio Grande do Sul. O que inibe a formação dessas nuvens carregadas é uma área de alta pressão posicionada sobre o Uruguai, que na metade oeste do território gaúcho não chove. Então, em resumo, a terça-feira vai ser marcada por muitas nuvens e sensação de frio. Luísa Cardoso, da Climatempo, para o programa Cotri Rosa em Seu Lar.
Notícias do campo.
Com aulas teóricas e práticas, 24 estudantes do município de Alecrim iniciaram o Jovem Aprendiz do Campo na Cotri Rosa. O programa tem o apoio do Sescoop e foi lançado na última sexta-feira, 24, na matriz da cooperativa aqui em Santa Rosa, com a presença de autoridades, dos alunos e de suas famílias. Trabalhando em uma cooperativa, os jovens aprendem uma profissão e também entram em contato com a cultura cooperativista, pautada em valores como igualdade, solidariedade, honestidade e transparência. Além da formação técnico-profissional, o programa contribui para a inclusão social e o desenvolvimento das comunidades. O presidente da Cotri Rosa, Clenir Antônio Dalcin, destaca que a cooperativa está fazendo seu papel na sociedade. A educação traz conhecimento e desenvolvimento. É importante darmos essa oportunidade a esses jovens e contribuirmos profissionalmente e pessoalmente na vida de cada um, destacou o presidente. As aulas teóricas compreendem 416 horas e serão realizadas na Escola Formadora Cooper Concórdia, UNOPAR, em Alecrim. Já as aulas práticas totalizam 1.100 horas, sendo ministradas na propriedade de cada jovem. A analista de atração e retenção da Cotri Rosa, Daiane Kessler, reforça que, além de contribuir para o desenvolvimento destes jovens, nosso objetivo também é disseminar os princípios do cooperativismo, valorizando o trabalho coletivo e impulsionando as comunidades, destacou Daiane. Os reflexos das enchentes crescem a cada dia sobre o setor produtivo do Rio Grande do Sul. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, os prejuízos no agronegócio já ultrapassam 2,5 bilhões de reais e ainda falta muito para ser contabilizado. Produtores de leite enviaram um documento para autoridades pedindo medidas emergenciais. Já nos grãos, as perdas em produtividade crescem conforme avança a colheita. Segundo a Emater RS, a colheita de soja avançou na última semana em 6% e alcança 91% dos 6,7 milhões de hectares. As operações em solo encharcado aumentam o custo de produção. Ao mesmo tempo, grãos extremamente molhados, germinados e danificados têm sido entregues às cooperativas, com umidade próxima a 30%. Conforme a rede técnica cooperativa, a produtividade do grão baixou de 56,9 sacas por hectare para 50,3 sacas por hectare. A produtora de Santa Vitória do Palmar, Vanessa Pérez, semeia soja em 320 hectares, mas não conseguiu colher o grão em 40. A lavoura está com muita água, não para de chover. Choveu 120 milímetros nos últimos dias. E se parar um pouco, vamos tentar colher alguma coisa, mas vai ser complicado, relata a agricultora. Já o milho alcança 92% da área colhida, mas lavouras apresentam brotação nas espigas e fungos que aumentam o risco de micotoxinas. Lavouras de sorgo silagem também foram afetadas. Nesse contexto, a baixa qualidade dos grãos deve impactar diretamente setores produtivos de proteína, como aves e suínos. Nós imaginamos que teremos um problema adicional neste ano em virtude da menor safrinha que o Brasil está tendo. Estamos falando de um setor que já foi bastante prejudicado pelas enchentes, como de aves, suínos e também de leite. Então, o aumento do custo de produção é algo que está nos preocupando. Acreditamos que, por enquanto, não há nenhum sinal de pane, já que os preços da soja e do milho já tinham caído bastante, diz o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz. Outro setor que já vinha bastante frágil é o de produção de leite. As chuvas agravaram a crise. Muitos produtores perderam todo o rebanho leiteiro e as estruturas na propriedade, sem falar nas mortes humanas que também aconteceram nas regiões produtivas. Agora, há muita dificuldade de acesso a alimentos nas propriedades e existe a dependência de doações de feno, silagem e pré-secado para manter as vacas vivas. A Associação de Criadores de Gado Holandês enviou um documento para autoridades pedindo medidas emergenciais, como juros mais baixos e prazos estendidos. Os custos para recuperar equipamentos, animais e lavouras perdidas são muito altos. Somente no Vale do Taquari, a entidade estima que cerca de 2 mil vacas morreram, temendo novas desistências da atividade. Tratar as vacas, produzir o nosso leite, produzir o nosso próprio alimento novamente e honrar compromissos já assumidos. Tudo isso precisa ser revisto urgentemente. Precisamos até que algumas áreas afetadas tenham uma certa anistia. Entendemos que tudo precisa ser analisado e que cada caso é um caso. Nesta hora, precisamos realmente das pessoas que conhecem o agro da porteira para dentro, diz o presidente da Gadolando, Marcos Tang. Até as 8h30 da manhã de ontem, segunda-feira, o painel de dados para consulta online disponibilizado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária contabilizava 165 focos de influenza aviária de alta patogenicidade. A H5N1, a gripe aviária. A primeira confirmação ocorreu em 15 de maio de 2023. O mais recente caso de gripe aviária foi confirmado no último dia 17 e atingiu uma ave do tipo 30 réis de bando em Linhares, Espírito Santo. Do total de casos registrados no Brasil, 3 são em aves de subsistência, 5 em animais marinhos e os demais em aves silvestres. O MAPA informou ainda que está investigando 5 casos suspeitos da doença. Com o novo registro, o número de casos está assim. São Paulo tem 54 casos confirmados. 53 em aves silvestres e 1 animal marinho. No Espírito Santo, são 36 casos, 35 em aves selvagens e 1 em ave de fundo de quintal. No Rio de Janeiro, são 30 focos da doença, todos em aves selvagens. Santa Catarina registrou 21 casos, 19 em aves selvagens, 1 em ave de fundo de quintal e mais 1 em um mamífero marinho. Paraná tem 13 focos da doença em aves silvestres. Aqui no Rio Grande do Sul, são 6 focos da doença, 3 em aves selvagens e mais 3 em mamíferos marinhos. A Bahia segue com 4 ocorrências em aves silvestres. Já no Mato Grosso do Sul, há somente 1 foco da doença, em ave de fundo de quintal. O MAPA segue alertando a população para que não recolham as aves que encontrarem doentes ou mortas e acionem o serviço veterinário mais próximo para evitar que a doença se espalhe. O Brasil permanece com o status de livre da influenza aviária de alta patogenicidade, segundo a Organização Mundial de Saúde Animal, já que nenhum caso foi identificado em aves comerciais do setor produtivo.
Classificados Cotri-Rosa. Quem coopera, faz o melhor negócio.
Vende-se em Tuparendi uma casa de madeira para ser transportada, 7 metros por 12. Mais informações pelo telefone 999-53-8097. Vende-se em Santa Rosa uma carreta agrícola tracionada, telefone 997-31-3939. Vende-se 2 pneus estreitos com aro e recapagem nova, 2 semeadeiras KF com plantio direto e o Mankoff. Um Fiesta Ano 2000. Mais informações pelo telefone 99707-5867. Vende-se em Tuparendi uma semeadeira Funkhauser 6 linhas. Mais informações pelo telefone 99995-4135. Contrata-se um casal para trabalhar em Tambo de Leite, em Santa Rosa. Precisa saber trabalhar com um trator. Telefone 99993-3082. Agora, um recado especial para você, nosso associado ou cliente. Temos cultivares de sementes de milho e soja que estão com condições especiais de pagamento. Entre em contato com seu consultor técnico e aproveite. E o Cotri Rosa em seu lar de hoje fica por aqui. Nos encontramos novamente amanhã nesse mesmo horário e nessa mesma emissora. Até mais!